Muito bem. Vamos então, senhores deputados, dar início à segunda audição desta reunião da Comissão de Saúde. Muito bem. A requerimento do Partido Chega, do Sindicato Independente dos Médicos, sobre o projeto de alteração ao Regulamento de Constituição das Equipes Médicas nos Serviços de Urgência. Quero cumprimentar naturalmente o Dr. Jorge Roque da Cunha, Secretário-Geral do Sindicato, e relembrar que o Partido Requerente dispõe de 4 minutos iniciais com uma resposta imediata e depois cada grupo parlamentar de 4 minutos com resposta global e uma segunda ronda de 1 minuto. Vamos iniciar a primeira ronda. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão, dispõe de 4 minutos. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Roque da Cunha, mais uma vez bem-vindo a esta comissão em representação do Sindicato Independente dos Médicos. Esperemos que hoje aqueles que andam sempre com o cravo ao peito o deixem falar livremente nesta comissão, porque se comemorar os valores de Abril não é só vir de cravo ao peito, bater no peito pelo SNS e pela liberdade, mas é também dar a voz e ouvir os sindicatos, aqueles que representam os trabalhadores do SNS. E o Sr. foi requerido aqui hoje pelo meu grupo parlamentar, pelo grupo parlamentar do Chega, porque se manifestou publicamente, em nome do seu sindicato, obviamente, com palavras bastante duras, com preocupação, com estupefacção e com indignação. Estou a citá-lo, Sr. E disse isto em relativamente a quê? Relativamente a uma publicação no Diário da República, da Ordem dos Médicos. E a primeira pergunta, e que tem a ver com a reformulação dos parâmetros de segurança para o número de especialistas nos serviços de obstetrícia e ginecologia, e a primeira pergunta que eu lhe deixo já é: acha que isto tem um fundamento científico ou foi só mais um frete ao Governo? Porque realmente todos nós sabemos que os serviços de obstetrícia e ginecologia andam num caos. No verão passado causaram mesmo a demissão da anterior ministra, a doutora Marta Temido, que se demitiu a meio da noite, numa madrugada, por causa da morte durante um parto no SNS. E, portanto, durante o ano passado assistimos numa enorme panóplia de casos na comunicação social que tem a ver exatamente com a ginecologia obstetrícia. Mais recentemente, o recém-indigitado, já não é assim tão recém-indigitado, portanto, o senhor diretor nacional do SNS, do CEO do SNS, o Dr. Fernando Araújo, não reformulou nada, apenas faz uma reconfiguração, institucionalizou os encerramentos rotativos na ginecologia obstetrícia, fez vários mapas, vários calendários com várias cores para avisar a população, mas de facto aquilo que está na base, que é a contratação do pessoal médico e do pessoal de enfermagem, não é resolvido. Agora aparece-nos este aviso, uma consulta prévia, foi publicado no dia 13 de março e, portanto, a consulta prévia teve 30 dias e, portanto, já terá terminado. Portanto, vem mesmo a calhar a sua vinda aqui a esta comissão. Basicamente, a Ordem dos Médicos veio recomendar que os parâmetros de segurança baixassem, ou seja, eleva o número de milhares de partos por hospital e diminui o número de especialistas em vários parâmetros, pois o Sr. poderá explicar melhor se assim desejar. Portanto, o que vai acontecer é que, de facto, a população vai ter acesso a cuidados de saúde com menos números de especialistas por hospital e com menos expertise, digamos assim, com menos, não terão acesso ao total estado da arte médica em Portugal. Continuamos, portanto, sem soluções eficazes, a redução das equipas dos serviços de urgência e o encerramento rotativo dos serviços. É isto que nos está a ser apresentado. Gostávamos de ouvir de sua viva voz a sua opinião. E depois também saber se, no seu saber, isto se reflete apenas na ginecologia obstetrícia, mas ou se também se reflete nas outras especialidades de urgências, nomeadamente nas urgências gerais, nas urgências pediátricas e nas urgências pedopsiquiátricas, que têm sido aquelas que têm chegado mais reclamações até nós, nomeadamente aqui através do Correio do Cidadão que os deputados recebem na Assembleia da República, mas também através dos meios de comunicação social. Gostava também que o Sr. classificasse como são os espaços de enfermaria atualmente e como estão a ser admitidos a internamento ou mantidos nas urgências os doentes que acabam por colocar a pressão no serviço de urgência. E uma outra questão que pode parecer diversa, mas tem muitas implicações nos serviços, que é sobre as especialidades de anestesiologia. Como é que está a situação nas especialidades de anestesiologia, Sr. Há escassez de recursos médicos nesta valência? Qual a interferência na performance dos serviços de cirurgia por não existirem anestesiologistas suficientes? Na audição anterior, acabámos de ouvir aqui a senhora Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Oeste de Lisboa, portanto, do São Francisco Xavier, dizendo que, de facto, a falta de anestesiologias, de anestesiologistas, implica na performance das especialidades cirúrgicas. Isso é um problema que também nos preocupa muito e gostávamos de ouvir a opinião do vosso sindicato.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Para a resposta, Dr. Jorge Roque da Cunha, por favor.
Bom dia,
4 minutos.
Cumprimentá-los, bom dia a todos, agradecer esta oportunidade. E, de facto, aqui há uma questão de fundo que é inultrapassável, que é a fortíssima carência de recursos humanos que existe no Serviço Nacional de Saúde e dos médicos. E isso não é algo que nos surpreenda. Eu tenho aqui, para só muito rapidamente passarem os olhos, esta é a pirâmide etária dos médicos no Serviço Nacional de Saúde. São dados públicos, são dados da ACSS, e verifica-se que, por exemplo, em relação à especialidade de obstetrícia, onde existem registados na ordem dos médicos cerca de 2 mil especialistas, com mais de 65 anos, estamos aqui a falar de cerca de 700. Com entre 50 e 55 anos, estamos aqui a falar de 92 especialistas. No global, e portanto, dada a cidade que tem sido demonstrada nos últimos anos para contratar médicos, e a verdade é que o ano passado se reformaram cerca de 1.200 médicos no geral, saíram para o privado, algo de novo, cerca de 1.100 médicos, enfim, mais coisa, menos coisa, e os concursos nos últimos 5 anos, especialmente das especialidades hospitalares, têm ficado desertos. Metade por ocupar, para ser mais correto, na obstetrícia foram ocupadas cerca de 40% das vagas. E, portanto, esta é a situação. Por exemplo, no Hospital de Setúbal deviam ser 23 médicos, são 11, dos quais, de facto, são 9, dos quais 7 têm mais que 55 anos e fazem serviço de urgência. E, portanto, temos aqui um problema gravíssimo de recursos humanos que não se resolve com medidas paliativas ou com pensos rápidos. Enfim, este encerramento on e off é um pouco artificial, porque mesmo nos serviços de obstetrícia que estão encerrados, têm de lá estar médicos, porque estão utentes lá internadas e têm de ter essa disponibilidade. E por isso não é possível fazer algo que não seja, e também aqui reforçar o nosso apelo, para que no processo negocial que está a decorrer, que haja de facto um investimento no Serviço Nacional de Saúde. Não tem havido. Os dados são públicos, o investimento público nunca foi tão baixo, nunca as pessoas gastaram tanto dinheiro do seu bolso para pagar e ter acesso aos cuidados de saúde, e essa é a realidade que nós temos de ultrapassar de uma forma muito rápida, concretamente em relação a esta questão. De facto, é um pouco estranho, depois de vários, cerca de 3 anos de discussão ampla da Ordem dos Médicos, ter sido publicada em outubro do ano passado, chamadas as equipas tipo dos serviços de urgência, e reforço aqui, essas equipas tipo já são o mínimo daquilo que é necessário, porque as pessoas que recorrem às urgências, há muita gente que não tem resposta nos cuidados de saúde, vai lá por outras razões, mas são cada vez pessoas mais idosas e com mais problemas, portanto, é uma situação de maior exigência. É com estupefação, alguma revolta e indignação que verificámos, e isso foi transmitido diretamente ao Sr. Presidente do Colégio de Ginecologia e Obstetrícia, que talvez inspirado, enfim, numa estrela ascendente, No espaço da obstetrícia do país, enfim, o professor Aires de Campos, que desde há vários meses, anos, para fazer com que o seu, a sua estrela possa brilhar de uma forma ainda mais brilhante, perdoando-me o entusiasmo, é mais papista que o Papa. E, de facto, aparece aqui, por parte do Colégio de Especialidade de Obstetrícia e Ginecologia, algo que é muito semelhante àquilo que o professor Aires Campos tem defendido e que, por acaso, dado o seu passado de grande proximidade, tentar limitar os recursos, inclusivamente no seu próprio serviço de obstetrícia do Hospital Santa Maria, que é onde é diretor de departamento, a verdade é que esta situação é algo que nos preocupa, porque vem diminuir as já diminutas disponibilidades que existem em termos de recursos de especialistas no, para estas equipas de urgência. Não é, é, portanto, os dados estão aí, são públicos, particularmente nas maternidades com cerca de 1.500 partos, acaba por diminuir essa necessidade. E essa necessidade não é para bem dos médicos, porque nós não vamos poder pedir mais trabalho aos médicos do Serviço Nacional de Saúde. O ano passado ultrapassaram as mais de 10 milhões de horas extraordinárias efetuadas, o que é uma coisa perfeitamente irrepetível, porque quando um médico efetua, a bem do serviço, a bem da pátria, 300 horas extraordinárias, representam cerca de 40 dias úteis de trabalho a mais do ano que está expresso. E por isso, o Sindicato de Independentes Médicos, nesta discussão pública, tornou pública essa posição. Esperemos que o seu bastonário ouça aquilo que não só o Sindicato de Independentes Médicos, mas que dezenas de obstetras, não ouvimos ninguém a defender publicamente esta iniciativa e, portanto, Sr. Deputado, em relação a esta pergunta concreta, de facto foi com grande estupefacção e esperamos que isto não seja aprovado.
Muito obrigado, Dr. Jorge Roque da Cunha. Depois, como vai ter hipótese, depois disponho de mais tempo, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Luís Soares. Faça favor, 4 minutos, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Sindicato Independente dos Médicos, cumprimentá-lo e agradecer a disponibilidade para mais uma vez estar aqui connosco para fazer uma discussão que é uma discussão importante sobre um assunto que tem dedicado boa parte do nosso tempo nos últimos meses, que é precisamente os serviços de urgência de ginecologia e obstetrícia. A primeira nota que lhe queria deixar é de que nós não tiramos conclusões antecipadas. Achamos que, de facto, a pertinência dos requerimentos permitem-nos ouvir para depois tirarmos essas conclusões. Até devo dizer que, em bom rigor, apesar do requerimento propor esta ordem de audição, primeiro o sindicato e depois o Sr. Bastonário, talvez tivesse sido mais útil primeiro ouvir o Sr. Bastonário e depois o Sr. Presidente do Sindicato Independente, para podermos ouvir primeiro quem teve a responsabilidade de elaborar esta proposta, até porque ela é fundamentada num conjunto de pressupostos que constam precisamente do aviso e sobre os quais, não sendo matéria de uma entidade sindical, mas também, aproveitando a sua presença, também gostaríamos de ouvir, que é precisamente a evolução da procura e organização da rede de serviços de saúde, do ponto de vista assistencial e do ponto de vista da formação, a investigação, mas também a evolução dos recursos de instalações, dos equipamentos humanos disponíveis e dos indicadores de saúde, designadamente os de mortalidade, morbilidade materna perinatal e a revisão das equipas. Portanto, a Ordem dos Médicos dá, neste preâmbulo muito vago, digamos assim, a sustentação para a proposta que aqui nos traz. Mas creio que esta genérica fundamentação, creio, e esta é também uma perspectiva, mas gostaríamos de ouvir a vossa, se funda muito naquilo que são as normas práticas internacionais, que há muito são discutidas, e, portanto, a pergunta, não tendo tirado nenhuma conclusão antes, ao contrário do que habitualmente se faz nesta casa, a nossa pergunta é também perceber se, do ponto de vista do sindicato, se acompanham essas normas internacionais e se consideram que esta sustentação por parte da Ordem dos Médicos é ou não é uma sustentação adequada. Uma segunda nota para deixar ao Sr. Presidente uma pergunta relacionada com uma das matérias que tem sido objeto da negociação sindical, que está em curso e que também impacta diretamente com a organização dos serviços de urgência e, muito em particular, também com os serviços de urgência em matéria de ginecologia e obstetrícia, que é precisamente a proposta do Governo quanto à questão das equipas fixas e perguntar se na perspectiva do sindicato se esta é uma proposta que pode ser útil primeiro para os médicos, mas naturalmente também para o Serviço Nacional de Saúde. Uma terceira questão que não queria deixar de passar ao lado e que se prende, e bem, acompanhamos a reflexão que o Sr. Presidente aqui fez sobre a questão de fundo, que é a capacidade do Serviço Nacional de Saúde atrair e fixar profissionais. Nós nunca negamos que essa era uma das principais, se não a principal dificuldade do Serviço Nacional de Saúde. Não é de hoje, é bom rigor, mas a verdade é que não temos sido coletivamente capazes de resolver este problema de fundo. Creio que hoje temos os instrumentos que estão a ser densificados e que permitirão resolver, aliás, com o contributo dos sindicatos, mas perguntar-lhe se os concursos institucionais que já foram divulgados, o aumento do número de vagas, o instrumento que permite valorizar também os médicos, a perspectiva que temos de valorização da própria carreira e da remuneração da carreira dos médicos, se são ou não ferramentas, instrumentos para esse objetivo que é considerado tão prioritário e que acompanhamos de fixação de médicos e, assim, uma das grandes dificuldades do nosso Serviço Nacional de Saúde.
Muito bem, Luís.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Cláudia Bento. Faça favor, Sra. Deputada, 4 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Aproveito para cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, também o Sr. Dr. Jorge Roque da Cunha, do Sindicato Independente dos Médicos, e agradecer as explanações aqui já dadas a quando a questão do Grupo Parlamentar do Chega. Portanto, esta audição tem lugar na sequência da publicação e colocação em consulta pública pela Ordem dos Médicos do projeto de alteração ao regulamento da constituição das equipas médicas nos serviços de urgência, conjuntamente com o Colégio de Especialidade de Ginecologia e Obstetrícia, um documento que se refere particularmente à especialidade que já mencionei, em contextos de serviço de urgência e de blocos de parto. Uma consulta pública que terminou há poucos dias e que esperemos possa ter revisto a utilidade para a sempre necessária e desejável melhoria das condições clínicas em termos de suficiência de recursos humanos, de qualidade, de segurança dos serviços de saúde. O regulamento em discussão sustenta pretender uma melhoria das normas técnicas da especialidade e a formação médica de qualidade em ginecologia e obstetrícia, e prevê requisitos em termos de especialistas que procuram alcançar tal desiderato. Mas não pode ser ignorado o facto de o Sindicato Independente dos Médicos ter considerado que tal não iria acontecer. O Colégio da Especialidade pretém a revisão da norma da composição das equipas de recursos humanos mínimos de especialistas de ginecologia e obstetrícia para as urgências de especialidade, para os blocos de parto, para as urgências internas, apoio ao internamento. Com efeito, o SIN sustentou, em comunicado emitido após a colocação do regulamento em discussão pública, que o mesmo reduz, e estou a citar, a segurança do exercício técnico dos atos da especialidade e reduzem-se as condições de trabalho de quem tem que acorrer a diferentes chamadas em simultâneo, por vezes espalhados por locais distantes de um hospital, urgência, blocos de parto, urgência interna e internamento. E, de facto, não podemos negar um contexto de crescente dificuldade de funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, designadamente devido à deficiência, à escassez de profissionais de saúde. E também, a verdade é que recusamos um caminho de facilitismo, de baixar o nível de exigência e os níveis de requisitos técnicos, já que esse caminho acelera ainda mais a degradação atualmente existente no Serviço Nacional de Saúde. E preocupa-nos, de verdade, que estejamos a caminhar e a progredir para uma política de saúde mais redutora e desistente. Neste sentido, e no âmbito desta audição, gostaria de lhe colocar algumas breves questões. A primeira das quais é, evidentemente, de convidar o SIM a concretizar as considerações incitas no comunicado que acabei de mencionar relativamente a esta reorganização do número de profissionais de funcionamento destas urgências de ginecologia e obstetrícia. Gostaria também de lhe perguntar se contribuíram E, se sim, de que modo se apresentaram propostas no âmbito da discussão pública do regulamento de constituição das equipas médicas dos serviços de urgência? E, finalmente, por fim, pergunto como consideram que podem ser melhoradas as condições de trabalho e de formação em ginecologia e obstetrícia, bem como pode ser aumentada a segurança profissional nessa especialidade, particularmente nos serviços de urgência, e se considera que, estando-nos a aproximar do verão, vamos ter dificuldade no funcionamento destas equipas e se vamos ter a manutenção e a perpetuação das dificuldades vivenciadas sempre nos meses de verão, dos períodos de maiores férias dos profissionais de saúde. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia Bento. Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado João Dias, dispõe de quatro... Foi o requerente. Sr. Deputado João Dias, dispõe de 4 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero cumprimentar o Dr. Roque da Cunha, agradecer os esclarecimentos que aqui nos prestou, deixou de facto aqui, aliás, a forma introdutória e aquilo que trouxe, nomeadamente na matéria que tem a ver com a fortíssima carência, foi a palavra que utilizou, profissionais de saúde, é de facto algo com que nós nos identificamos. Precisamos é de identificar quais são as melhores soluções e as melhores medidas, porque falta de medidas não tem havido, só que elas têm sido até contraproducentes e muitas das vezes contrárias precisamente àquilo que é o problema, agravando até mesmo o problema. E por isso mesmo julgo que seria importante fazermos aqui uma reflexão sobre as soluções que estão, muitas delas agora em negociação, da qual os sindicatos têm participado, e em concreto o Sindicato Independente dos Médicos. Mas a primeira reflexão que gostaria de fazer tem a ver com esta questão. De facto, é multifatorial, tem-se discutido muito aquilo que leva à falta de profissionais de saúde no SNS. Mas a política, que é bastante clara, uma política de degradação das condições dos profissionais de saúde, longe vão os tempos em que os profissionais de saúde vestiam completamente a camisola do Serviço Nacional de Saúde. Era no Serviço Nacional de Saúde que eles queriam permanecer. A acumulação de funções no privado era complementar e, portanto, não havia interesse em trabalhar no privado. Hoje, a realidade é completamente outra e a política de degradação tem contribuído muito para que estes resultados aconteçam. Também não responder àquilo que tem a ver com medidas que vão combater a promoção da exaustão, do cansaço, do burnout dos profissionais de saúde. Não identificar isto, e já muitas das vezes é identificado até por membros do governo, até o grupo parlamentar que nesta casa suporta o governo, identifica que o problema está, de facto, identificado há muito tempo, está diagnosticado, mas depois as medidas não correspondem. E quando nós vemos soluções como a reorganização, naturalmente que nos preocupa a reorganização dos serviços de urgência, por exemplo, nunca traz acréscimo de número de profissionais de saúde. A população portuguesa já sabe, sempre que se fala de reorganização no seu território, no seu hospital, já sabe que vai haver encerramento. Reorganização significa encerramento. E surge aqui uma questão que é também muito importante que se discuta, que tem a ver com as decisões políticas, que nós tratamos, está-se a tratar efetivamente de decisões políticas. Nós temos, de facto, um diretor executivo do SNS que, sob a capa da competência técnica, e ninguém está a colocar em causa as competências técnicas do senhor diretor executivo e da sua equipa, mas sob a capa da competência técnica vai-se ocultar aquilo que é a decisão política e as medidas que, na verdade, não são as soluções. E, nomeadamente, depois tem-se o amortecedor, que é o Sr. Ministro, com uma propaganda de que tem solução para tudo e, na verdade, o que nós temos é uma monta de retalhos que não dá para resolver os problemas com que estamos confrontados. A promiscuidade entre serviços de prestação externo é uma coisa que não se vê solução à vista e não se combate. Isto degrada absolutamente o serviço de urgência. Postos de trabalho permanente por equipas de trabalho temporário que não estão ligados nem articulados com as equipas que lá estão dos serviços. Isto é algo que degrada a qualidade dos cuidados. Mas o Ministério apresentou, e o Sindicato Independente dos Médicos também acompanhou, uma proposta de regulamentação da criação das equipas dedicadas às urgências. E é aqui também que eu me quero debruçar sobre isto. eu acredito que o CIM não tenha ainda desistido das carreiras dos médicos. Acredito que o CIM não tenha desistido das condições de trabalho e da redução da carga laboral. Mas esta proposta, e esclareça-nos se nós temos informação errada, mais 36 horas semanais, jornadas diárias de 12 horas, Sr. Doutor, períodos de 90 dias até 9 meses por ano, sem limite de horas extra, que atualmente o limite legal é 150 horas anuais, sem limite, sem garantia de que serão gozados os descansos compensatórios ao fim de semana.
Faça favor,
portanto, nós termino já dentro de 30
Faça
segundos,
favor,
Sr. Presidente. O que, na verdade, aqui olhamos é que existe um aumento da carga horária, o aumento do trabalho, trabalham mais nas mesmas horas, sem acréscimo de remuneração. Ora, a questão que se deve colocar, Vossa Excelência, enquanto Presidente do Sindicato dos Médicos, não acha que isto é mais um contributo para a saída de profissionais com este regime, com este regulamento de profissionais para o privado ou para outras, ou para o estrangeiro, por exemplo, como acontece?
Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Muito obrigado pelas suas perguntas. Para responder, Dr. Jorge Roque da Cunha, 12 minutos. Muito obrigado.
Passa. Muito obrigado de novo pelas questões. Primeiro ponto. Ordem dos Médicos, Colégio de Especialidade, decide pôr em discussão pública esta matéria. É estranho, de facto, e esta coincidência não deixa de ser curiosa, quando, depois de vários anos de discussão, foi publicada a 24 de outubro de 22 esta regulamentação das equipas de urgência, da obstetrícia. Não deixa de ser estranho, não é? 4 meses depois, esta coincidência de pontos de vista do Colégio de Especialidade de Obstetrícia com aquilo que o professor Aires de Campos e o Governo têm defendido no sentido da redução dessas equipas. É uma coincidência, não faço aqui nenhum processo de intenções, de maneira nenhuma. Participámos ativamente com o nosso parecer nesta matéria, que também tem uma matéria sindical. Objetivamente, a indicação que porque, enfim, tem a ver com o trabalho dos médicos nestas condições que irão precarizar, aumentar o erro médico, aumentar a carga de trabalho dos poucos médicos que já existem. E, portanto, em relação a esta matéria da discussão pública, estas coincidências, enfim, eu nunca acredito muito em coincidências, mas esta convergência não deixa de ser estranha. E aquilo que eu afirmei publicamente aqui, já o afirmei publicamente em vários locais, com o tal, o senhor responsável pela registração das urgências de obstetrícia da área de Lisboa. Isto não se resolve com carrinhas Vito do Norte, não é? Com obstetras para fazerem os serviços de urgência cá em Lisboa. Isso foi um anúncio que foi feito, não se resolve, porque estes colegas já têm muita carga de trabalho nos seus locais de trabalho, no Norte, não vêm para o Sul, não, e ainda podem ter, enfim, alguns acidentes de percurso durante a sua deslocação. E, portanto, achamos muito estranho esta história e daquilo que é a nossa informação de todos os especialistas que nós contactamos em relação a esta matéria, tirando o Sr. Presidente do Colégio da Especialidade, nós vamos esperar que o Sr. Bastonário e o Conselho Nacional Executivo da Ordem dos Médicos tomem as medidas definitivas. E, de facto, isto é um problema sério, porque quando se diminuem as equipas para a urgência externa, e não se garante que nas urgências que haja escalas na urgência interna, estamos aqui um problema de 2 em 1, e eu recordo aqui aquilo que aconteceu nas Caldas, estando a urgência encerrada, estando a colega a ultimar uma cesariana, é chamada de subtão para uma pessoa que entrou no serviço de urgência, e quem é que foi responsável? De acordo com a Inspeção-Geral da Saúde, que, aliás, em relação a esta matéria, também deixe-me dizer que o seguinte, nós, Sindicato Independentes Médicos, por várias vezes apelámos, solicitámos, implorámos à Inspeção-Geral que possa fazer uma auditoria, uma investigação, um inquérito à composição das equipas de urgência. Nunca tivemos qualquer tipo de resposta. Mas, naturalmente, foi muito lesta a responsabilizar esta colega por até sugerir um processo disciplinário. Portanto, o ponto é justamente este. É que, não havendo recursos, dificilmente haverá alterações. E, de facto, se falamos de obstetrícia, quando falamos da anestesiologia, ainda é pior. E, de facto, esta dificuldade agravada pelo facto de o setor privado, e está a fazer o seu papel, eu aí não tenho qualquer tipo de preconceitos, o setor privado está a crescer a dois dígitos, e está a crescer a dois dígitos há vários anos. E, portanto, está cada vez mais o Serviço Nacional de Saúde a necessitar de recorrer a serviços de tratamento, de SIGICs, de tudo isto, e, portanto, não se investindo no Serviço Nacional de Saúde, vai-se depois acabar por gastar mais, quando depois acaba por, numa falta depois de capacidade negocial do próprio Estado, fica refém deste tipo de tratamentos. E, portanto, aí, enfim, existe esta dificuldade. Sr. Filipe Soares, é verdade que os indicadores de saúde no país têm, ao longo dos anos, têm corrido bem. Mas a verdade é que, identificando as questões, não podemos pôr a cabeça na areia. Há uma seríssima dificuldade. E não havendo capacidade de um governo, que ainda por cima tem maioria absoluta, proclama publicamente e seriamente o seu empenho no Serviço Nacional de Saúde. Tem de passar, e também respondendo ao Sr. Deputado João Dias e à Sra. Deputada Cláudia Bento, os diagnósticos estão feitos, é passar das palavras aos atos, não é? Tem de se criar condições salariais, de investigação, de apoio à investigação, diminuição de carga de trabalho, de melhores equipamentos, a médicos, a enfermeiros, a trabalhadores administrativos, a todo um conjunto de população que, apesar dessas dificuldades, ainda tem os indicadores positivos em relação a esta matéria. E, portanto, dizer que é necessário, é urgente, porque cada dia que passa já vai tarde. Equipas dedicadas de urgência. Existe um horário de trabalho de 40 horas. Estas equipas os médicos iriam fazer 3 períodos de 12 horas. Poder-se-á dizer, portanto, 36 horas. Não aumenta a carga de trabalho, diminui a carga de trabalho. Okay? É voluntário. E vem fazer uma coisa que, lá está, tapar o sol com a peneira. Neste momento existe no país mais de 15 hospitais onde existem estas equipas dedicadas. Isso tem de ser regulado. Estão totalmente à mercê de vontades do Conselho de Administração, aliás, São Francisco Xavier, no Porto. Portanto, é fundamental que estes colegas sejam devidamente protegidos. E sem isso, estamos a prestar um mau serviço. Concretamente, em relação a... Naturalmente que há o limite das 150 horas. Naturalmente que existe descanso compensatório. O que, em vez de trabalharem 40 horas, trabalham 36 horas. Portanto, há menos carga de trabalho. Portanto, nem tudo aquilo que é proclamado como realidade é verdade, porque nós já estamos habituados a este sistema, não é? Inventa-se uma situação, depois verifica-se que não é verdade, e depois de se verificar que não é verdade, foi uma grande conquista sindical. Nós não enverdamos por esses métodos. Como é evidente, as pessoas com mais de 55 anos continuam a não fazer urgência. Portanto, há tudo. Essa matéria não foi minimamente beliscada, não seria. Agora, temos de regular essa matéria, e há outro aspecto também importante, que é a possibilidade de, aliás, como existe já no Hospital de Cascais, um médico, e por conveniência de serviço, entender que, a bem do serviço, durante um período de 3 meses, a totalidade do seu horário ser em serviço de urgência. Lá está, 36 horas, descanso compensatório, menos de 50 horas, e com um complemento, que é essa parte é que falta por parte do Governo. Não é? Portanto, o Governo não fala de grelhas salariais ainda. Enfim, diz que vai aumentar as grelhas salariais, está no protocolo, nós esperamos que sim, mas falta esse detalhe, esse por maior. E, portanto, em relação às equipas dedicadas, a questão é esta, é fundamentalmente regulá-las e, naturalmente, não é criar aqui, e devo também dizer publicamente, todos os colegas que fazem Mais de 12 horas de urgência já é uma enormidade. E quando as pessoas sabem que fazem, que fazem mais do que essas horas, estão-se a pôr naturalmente a jeito e a risco do erro médico. E, portanto, é fundamental, Sr. Deputado, e com a sua ajuda do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, era em relação o colossal cobrança de impostos do ano passado, os 10 mil milhões, era fundamental que houvesse este investimento no Serviço Nacional de Saúde, porque de outra forma não será possível. Porque cada dia que passa a situação vai-se deteriorando. Sr. Deputado João Dias, como é evidente, tem de haver apoio à formação dos médicos, dos senhores, dos enfermeiros, apoio à investigação, tempo de trabalho. Não é possível pedir aos médicos e aos enfermeiros, aos administrativos, mais tempo de trabalho. São milhares de horas extraordinárias, muitas vezes até nem sequer são pagas, porque inventam-se bancos de horas, que nós sabemos que nos acordos coletivos de trabalho isso não existe. E lá está, reorganizar não é encerrar, não é? Não, nós temos dito isso. E todas as tentativas que estão a ser feitas nesse sentido irão piorar a situação. Aquilo que está a acontecer na medicina interna, neste país, quando, para além da urgência externa, têm de garantir a urgência interna e, ao mesmo tempo, têm nas no serviço de urgência, no Hospital de Garcia da Horta, 100 doentes em observação, Hospital Fernando da Fonseca, 120 doentes em observação. Portanto, é perfeitamente impossível criar condições para que esses cuidados de saúde sejam feitas de uma forma correta. Sem sindicato independente dos médicos não teria havido carreira médica. Nós podemos afirmar isso depois de um longo trabalho que vem desde o relatório das carreiras médicas. Fomos nós que negociámos os ACTs para, enfim, na altura, o doutor António Bento, o doutor Mário Jorge Neves, que criaram as condições para que haja carreira médica, e com certeza que seremos os principais defensores para que isso aconteça. Mas volto a referir, é fundamental que uma situação que existe, enfim, são centenas de médicos que estão nessa situação, das equipas dedicadas, sejam devidamente reguladas. E nós estamos convencidos que mais cedo do que tarde essa situação será ultrapassada. Portanto, concretamente, Sra. Deputada Cláudia Bento, era repetir um pouco aquilo que nós participámos na discussão pública e voltamos aqui a apelar para que, sem profissionais motivados, sem instalações, sem equipamentos, sem incentivos à investigação científica, naturalmente que muito dificilmente o Serviço Nacional de Saúde sobreviverá, porque não é com propaganda que as questões são resolvidas. Porque quando uma pessoa precisa de uma cirurgia e verifica que essa cirurgia é daqui a 2 anos, ou uma consulta de ortopedia, e ainda ontem, ainda na segunda-feira, isso aconteceu, enfim, no meu centro de saúde, onde eu trabalho, consultas para daqui a 2 anos, e depois consultas que são adiadas, mesmo marcadas há um ano atrás, sem isso, dificilmente se encontrará aqui outra solução. Portanto, é preciso investir, não nas palavras, mas nos atos.
Muito obrigado, Dr. Jorge Roque da Cunha. Vamos começar a segunda ronda do minuto. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, deputado Luís Soares, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, há uma frase que, aliás, sendo o Sindicato Independente dos Médicos um sindicato verdadeiramente institucionalista, e devemos reconhecer essa dimensão, mas há uma frase que me permita aqui realçar, que tem a ver com esta ideia, que creio que também é no fundo, um desabafo aqui com os senhores deputados da Comissão, que é esta ideia de que inventa-se uma realidade, não é, para depois se anunciar uma grande conquista. Deixe-me dizer que nós aqui no Grupo Parlamentar do PS somos fartos nesse sentimento e partilhamos convosco esse sentimento até de alguma, às vezes até alguma falta de honestidade. E, portanto, sabemos bem dessa dificuldade. A segunda nota é para, no fundo, corroborar aquilo que disse. Acho que estamos num momento extraordinariamente importante. O Sindicato Independente dos Médicos e outros fazem parte desse momento. Também serão avaliados pela forma como estiverem nessa matéria da negociação sindical. Estar de acordo que o tempo é o tempo de agir, não há mais tempo é o tempo de agir, de concretizar, no fundo, aquilo que são os objetivos que creio que coletivamente sabemos que são importantes para resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde, mas depois discordar apenas nesta circunstância. Os dados são de facto, não é? O setor privado cresce de facto da forma como aqui o descreveu, mas nesta matéria da ginecologia e obstetrícia não cresce de forma uniforme em todo o território nacional, e nós sabemos porquê. E é precisamente por esse crescimento ser um crescimento anacrónico, ou seja, por nós percebermos que o Serviço Nacional de Saúde, com todas as suas debilidades, consegue dar cobertura à generalidade do território português, que nós continuamos a defendê-lo como um modelo principal. Eu vou terminar, Sr. Presidente,
faça
só para
favor,
dar esta data, estes números. No setor privado, isto são dados de hoje, no caso da ginecologia e obstetrícia, quase 70% dos episódios são de cesariana. E nós sabemos que esse é um critério de diferenciação, ao contrário do que acontece no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, para concluir, dizer que também no que diz respeito a esta proposta em concreto de ordens médicos, nós ouviremos o senhor Bastonário, mas acreditamos que é uma forma de nós também trazermos alguma igualdade na forma como é prestado o próprio serviço. E, portanto, aguardaremos por esse momento também para podermos, de forma mais concreta, avaliar e agradecer a vossa disponibilidade para estar connosco uma vez mais.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada Cláudia Bento. Dispõe de um minuto. Faça a favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Não irei efetuar nenhuma questão, apenas agradecer a exposição e as explanações aqui dadas e pegando numa frase que efetuou. Uma vez que o diagnóstico está efetuado, precisamos agora é que a terapêutica seja instituída o mais precocemente e adequadamente para resolver estas situações. Obrigada.
Muito obrigado, doutora deputada Cláudia Bento. Grupo Parlamentar do Chega, deputado Pedro Frazão, faça a favor, dispõe
de um
minuto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Dr. Roque da Cunha, muito obrigado. De facto, a sua indignação é partilhada connosco contra este projeto de alteração ao regulamento da constituição de equipas médicas, que vem diminuir a exigência dos recursos humanos mínimos em especialistas da ginecologia e em obstetrícia, baixando o número de especialistas para determinados números de partos, para as várias categorias de números de partos, e até dizendo que, em algumas hipóteses, o segundo especialista, portanto, só existindo dois especialistas, um desses especialistas até poderá ser substituído por um interno do quinto ou do sexto ano. Imagine um interno do quinto ano, com todo o respeito que os senhores internos terão, obviamente. Gostava de sublinhar também que o Sr. Doutor, mais uma vez, veio dizer que os diagnósticos que estão feitos. Disse também que não tem havido investimento no SNS nos últimos anos, portanto não é uma coisa de agora nem de apenas dos últimos orçamentos de Estado, e que as pessoas, a população, nunca gastaram tanto dinheiro na saúde privada. E o Sr. Doutor, sendo médico de família, tem com certeza um contacto bastante direto com as populações e, portanto, a sua opinião não é só manifesta por aquilo que vê todos os dias, mas também pelos dados que lhe chegam ao seu sindicato. O doutor apontou também uma solução, é curioso porque aqui o desadministração que esteve aqui anterior também apontou as soluções que as PPPs davam para determinados problemas e o doutor veio também apontar uma solução que é dada por uma PPP, neste caso a PPP de Cascais, como uma solução para poder melhor gerir as equipas dedicadas às urgências. Finalmente, só para deixar uma questão, Sr. Presidente, gostava de rebater novamente na situação dos anestesiologistas, se de facto isso é verdade que existe uma enorme carência de anestesiologistas em Portugal, se a pirâmide etária que mostrou também se aplica a essa especialidade médica e qual é que é o efeito imediato, prático e diário na performance das equipas de cirurgia que tem a falta de anestesiologistas em Portugal nos vários centros hospitalares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias.
Muito obrigado.
Um minuto, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sou Dr. Roque da Cunha. Há aqui uma questão que eu tenho que fazer e tem a ver com esta quase exclusividade que esta regulamentação das equipas dedicadas vem trazer. Que efeitos tem esta quase exclusividade por períodos tão longos, até 9 meses, noutras vertentes hospitalares, consultas, no caso da obstetrícia, exames complementares, ecografias e por aí fora, acompanhamentos de grávidas, nomeadamente nas visitas até dos doentes internados. É como o cobertor do outro. Além de ser curto, é todo esburacado, está todo ruído. Portanto, como é que nós conseguimos que estes efeitos foram medidos, calculados e pensados? E depois há aqui uma outra coisa que nos preocupa e tem a ver com modelos que nós consideramos que são destrutivos para o Serviço Nacional de Saúde. Centros de responsabilidade integrada, nomeadamente no serviço de urgência. Como é que nós vamos responder e introduzir modelos mercantilistas no próprio Serviço Nacional de Saúde que nós nem conseguimos estudar nem avaliar os seus efeitos? Não foram estudados, pensados. Acha-se que é por ali. Há alguns exemplos, não foram avaliadas as situações. Unidades locais de saúde. Mais 12 unidades locais, enfim. Sem ter estudado os efeitos e os impactos do modelo que já existe desde em Matosinhos há mais de 20 e tal anos. E que nós sabemos que os cuidados de saúde hospitalares nas unidades locais de saúde secam completamente os cuidados de saúde primários porque são hospitalocêntricos. Portanto, obrigado, e depois, só para concluir com esta ideia... Sr. Doutor, Vossa Excelência há de avaliar que quem percebe de saúde e o privado, também que está no negócio da doença, sabe muito bem onde cirurgicamente tem que intervir. Degradação dos cuidados de saúde primários, degradação dos serviços de urgência, portanto, fecha as portas, as pessoas não têm de porta nos cuidados de saúde primários, vão para a urgência, na urgência também não têm as portas, e depois, cirurgicamente, é preciso ir... Nós podemos ter os ortopedistas, os urologistas, os ginecologistas, podemos ter os otorrinos, todos que tivermos. Se não tivermos anestesistas, não temos cirurgias. Temos que assim comprar ao privado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Dr. Jorge Roque da Cunha dispõe de 4 minutos. Faça favor.
As insuficiências do Serviço Nacional de Saúde nos últimos anos tem como consequência aquilo que o Sr. Deputado acabou de dizer. E é perfeitamente possível fazer essa análise das cesarianas que ocorrem. Devo dizer que isso é uma matéria que a Ordem dos Médicos deveria debater, que a própria entidade reguladora se deveria debater, mas também devo dizer também, enfim, muito objetivamente, muitas vezes é por vontade da paciente. É bom que se diga. Portanto, não há aqui diabolizar os privados que vão lá fazer o seu negócio. Isso não me cabe a mim dizer. Mas existe essa possibilidade, particularmente quando as pessoas têm algum poder de compra e alguma capacidade. Olha, eu vou para ali se for feito isto. Portanto, isso também existe essa realidade. É o que é. Portanto, aí compete ao médico ter a melhor das práticas. Já que eu não acredito que todas estas cesarianas não se justifiquem. Não acredito, sinceramente, mas isso não serei eu a dizer isso. Equipas têm de estar reforçadas. Não podem estar debilitadas. Não podemos substituir. Diminuir o número de especialistas, substituí-los por internos. Um interno é um interno. No dia em que houver um problema sério de responsabilidade civil ou de responsabilidade criminal, será esse colega que será devidamente sancionado e compete ao Estado, compete à entidade empregadora defendê-la em relação às equipas dedicadas. Já existem equipas dedicadas no país. Porto, Lisboa, São Francisco Xavier, São José. Temos de dar suporte a esses colegas que só querem fazer essa tarefa e tenha-na feita. Esse é o objetivo fundamental. Em relação às outras situações, terá de haver interesse do serviço. Imagino, eu sou um médico que faço consulta de hipertensão. Não vou deixar de fazer consulta de hipertensão para fazer urgência. Nada disso. Então tem de ser o serviço, tem de ser a pessoa, por sua vontade, e já que existe esta carência temporária, é sempre limitada no tempo, durante um período de 3 meses, em vez de andar a saltitar para outro hospital, ter a possibilidade de a totalidade do seu horário, 36 horas em vez de 40, com os descansos, com isso tudo, e com um complemento salarial e mais um diazinho de férias, para que possa fazer isso de uma forma temporária. Não é a urgência não é, não é o pilar dos serviços, não pode ser. Nós temos combatido a toda a hora justamente essa urgencialização do Serviço Nacional de Saúde, porque não havendo consultas de vigilância, não havendo urgência interna, não havendo promoção da saúde, naturalmente que mais cedo do que tarde, como bem sabemos, vamos ter aqui um problema. E de facto tem havido carências nessas áreas, volto a dizer, falta de investimento, por mais, enfim, não podem torturar os números, porque os números estão aí, a realidade é esta. E, portanto, o meu apelo final é que, sendo uma matéria sempre de grande exposição mediática, que possa haver aqui um consenso grande para ajudar o Dr. Medina a decidir, e nós não pomos em dúvida que o Dr. Pizarro e o Sr. Diretor Executivo, que conhecem essa situação muito melhor qualquer do que eu, posso afirmar que não nos barre nas finanças de o que quer que seja, de melhoria de acesso. Não estou a falar de aumento da despesa, mas sim de uma racionalização da despesa. Como eu disse há pouco, mesmo na oncologia, estamos a assistir todos os dias contratações para o privado de tratamentos de radioterapia, as ressonâncias magnéticas, não se investe 1 milhão de euros a instalar um equipamento e esse 1 milhão de euros é gasto por esse hospital em contratação exterior. Portanto, não faz qualquer sentido do nosso ponto de vista, com toda a razão que os privados e as parcerias público-privadas que deram os resultados que deram, em termos financeiros, em termos de satisfação dos médicos, em termos de satisfação dos utentes, que eu posso presenciar porque trabalho em Camarate em relação a essa matéria, comparativamente àquilo que está a acontecer agora, urgências de pediatria encerradas, urgências de obstetrícia fechadas e abertas, coisas que eram impensáveis nessa altura. E, portanto, agradecer esta disponibilidade e naturalmente, que sempre que necessário, o Sindicato de Independentes Médicos continuará a defender o Serviço Nacional de Saúde, a carreira médica e o investimento efetivo nesta área. Muito obrigado.
Muito bem. Muito obrigado, Dr. Jorge Roque da Cunha. Quero dar por encerrada esta audição, agradecer naturalmente aos seus deputados e agradecer ao Secretário-Geral do Sindicato Independente dos Médicos a sua presença. E agora, já no final, ao meu particular amigo, agradecer as respostas que deu. E com certeza havemos de nos encontrar mais vezes. Muito obrigado. Vamos fazer um intervalo de 3 minutos.